Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões têm agenda cheia esta semana.
Horário de verão já vai começar, mas deputado critica a medida.
Parlamentares avaliam resultados da eleição municipal.
Encerrada a apuração dos votos em todo o país, os deputados analisam o resultado do primeiro turno das eleições realizadas ontem. Érica Christian.
A divulgação do resultado das eleições nas cidades onde não vai haver segundo turno já iniciou a definição de estratégias para as disputas de 2006. Apesar de o PMDB ter conquistado o maior número de prefeituras, PT e PSDB acabaram polarizando a disputa. O líder petista, deputado Arlindo Chinalha, de São Paulo, comemora a vitória em primeiro turno de 6 capitais, mas admitiu que a briga eleitoral com o PSDB no segundo turno em várias cidades demonstrou um crescimento do partido como maior legenda de oposição ao governo.
O PSDB, mesmo tendo uma bancada pequena frente àquilo que já teve, tendo uma bancada maior do que sempre tivemos, a maior do Congresso, eu creio que a questão não vai ser numérica, mas vai ser de convicção. Então, eu avalio que o PT vai estar convicto, nós estaremos convictos das nossas ideias, do nosso governo, vamos trabalhar para melhorar, e eu avalio que o PSDB ele virá também com este ânimo, e dentre os partidos de oposição, é aquele que vai sentir mais à vontade para fazer oposição.
Para o vice-líder do PSDB, deputado Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, essa disputa mais acirrada com o PT, com destaque para a Prefeitura de São Paulo, não vai transformar o Congresso Nacional em um palco de brigas políticas gratuitas. Segundo Eduardo Paes, o PSDB sai fortalecido para continuar como partido de oposição responsável.
Olha, eu acho que o PSDB faz uma oposição contundente ao presidente Lula. O que a população e nem o PT vão ver é o PSDB fazendo oposição contra o Brasil, como o PT fazia quando era oposição. Nós jamais, isso jamais sairá do PSDB, um fora Lula. Nós queremos que o Lula saia assim, mas nós vamos tirar ele nas eleições, nas próximas eleições. Então, nós continuaremos com a nossa linha de oposição contundente, naquilo que for bom para o país nós vamos estar ajudando, apoiando, mas sempre cumprindo o papel de oposição.
O deputado Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que a conquista de mais de 1000 prefeituras deve fazer com que as principais lideranças do partido repensem no papel da legenda. Eliseu Padilha quer que o PMDB seja independente no cenário nacional, de olho nas próximas eleições. Na avaliação dele, o papel secundário do partido abriu espaço para uma maior polarização entre o PT e o PSDB.
Na medida em que o PMDB é o maior partido do Brasil, com a maior estrutura, maior número de prefeitos, evidentemente que essa polarização, que no momento é procedente à observação, a polarização acontece exatamente pela omissão do PMDB no plano nacional. O PMDB se colocou numa posição secundária e uma posição que não corresponde ao tamanho do PMDB. Daí porque eu, desde logo, quero deixar claro que defenderei na reunião do partido uma posição de independência nacional do partido.
O líder do PFL, deputado José Carlos Aleluia, da Bahia, contesta a avaliação de que o partido tenha sido derrotado nas eleições municipais, ao lembrar que os PFListas elegeram mais de 700 prefeitos, dentre eles o da cidade do Rio de Janeiro, César Maia.
Não acho que houve essa polarização, isso aí algumas pessoas estão dizendo. Existem partidos, o PT saiu na eleição pior do que esperava, teve um desempenho razoável, mas esperava crescer muito mais, não cresceu. O PSDB teve realmente um desempenho melhor do que esperava, e o PFL teve um desempenho muito bom. Acho que nós estamos, o fato de termos ganho a segunda cidade do Brasil em importância no primeiro turno, nos dá uma condição extremamente favorável.
As principais lideranças partidárias avaliam, no entanto, que ainda é muito precipitado para se falar em mudanças na composição partidária no Congresso Nacional, como consequência do resultado do primeiro turno das eleições municipais. De Brasília, Érica Christian.
Dos 86 deputados federais que disputaram as eleições, 11 foram eleitos no primeiro turno e 15 vão disputar o segundo turno.
No dia 31 de outubro, os eleitores de 15 capitais e outras 29 cidades com mais de 200 mil eleitores terão que voltar às urnas para escolher um novo prefeito entre os dois candidatos mais votados. Das 68 cidades que poderiam ter segundo turno, 24 decidiram a eleição neste domingo.
Deputado elogia a atuação da Justiça Eleitoral.
Osório Adriano, do PFL do Distrito Federal, parabenizou a Justiça Eleitoral pelo sucesso das eleições realizadas ontem.
Para Osório Adriano, o PSDB e o PFL fortaleceram-se como os principais partidos de oposição no Brasil. Ele destacou a vitória de César Maia em primeiro turno no Rio de Janeiro e o desempenho de José Serra, que disputará o segundo turno em São Paulo.
Carlos Nader, do PL Fluminense, também ressaltou o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimentou os prefeitos eleitos e reeleitos e enfatizou que o Brasil proporcionou uma aula de democracia.
Ele conclamou os vitoriosos a se empenharem para executar as obras reivindicadas pelo povo, investindo em saúde, educação, moradia e infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Carlos Nader ressaltou a importância dos municípios, que são geradores das riquezas do país, essenciais para o Brasil avançar. Ele frisou que as cidades dependem de recursos federais e de investimentos privados para se desenvolverem.
Já o professor Irapuan Teixeira, de São Paulo, destacou o desempenho do Partido Progressista em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde até agora elegeu mais de 180 prefeitos.
Condenando obras provisórias realizadas às vésperas de eleição, o parlamentar citou o caso da Prefeitura de São Paulo, que, segundo ele, transferiu alunos das chamadas escolas de Latinha para novas, feitas de aglomerado e mal acabadas.
Irapuan Teixeira parabenizou todos os prefeitos, assegurando que vai lutar pelo progresso dos municípios para que participem do processo de crescimento do país.
A deputada Maninha, do Distrito Federal, também manifestou sua satisfação com o pleito realizado ontem.
Ela destacou a atuação dos candidatos do PT, que elegeu prefeitos em 7 capitais e disputa o segundo turno em outras 9, totalizando 396 prefeituras em todo o país, o que representa mais de 14 milhões de votos. 20% a mais do que em 2002.
Para Maninha, o resultado das eleições revela o fortalecimento da opção pela centro-esquerda e merece a atenção do presidente Lula para intensificar a reforma econômica, rever a política de juros altos, estimular os investimentos e combater práticas neoliberais.
Almir Moura, do Rio de Janeiro, parabenizou os candidatos do Partido Liberal que concorreram nas eleições de ontem.
Almir Moura salientou que o Brasil realizou a maior eleição informatizada do mundo, mas lamenta que a compra de votos e a intimidação de eleitores ainda aconteçam.
Horário de verão já vai começar, mas deputado critica a medida.
O horário de verão deste ano vai começar no dia 2 de novembro e vigora até o dia 20 de fevereiro de 2005. Quem estiver nos estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul terá que adiantar os relógios em uma hora.
O decreto já foi publicado no Diário Oficial, mas a medida não agrada a todos. O deputado Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, considera o horário de verão adequado para os países do Hemisfério Norte e enfatiza que não funciona para o Brasil.
Ele recorda que nos 120 dias em que a alteração vigorou no ano passado, a economia média de energia elétrica foi de apenas 5%, e o horário de maior demanda mudou das 18 para as 19 horas.
Luiz Bittencourt considera absurdo que o governo insista com o horário de verão e garante que vai lutar contra a mudança.
O que nós queremos? Que o governo acabe com o horário de verão e que convoque a população brasileira para economizar energia elétrica de forma mais inteligente, mais eficiente, mais racional, e o país possa respeitar o seu povo. Você veja, os mais sacrificados com o horário de verão são as crianças, os estudantes, os trabalhadores e as pessoas idosas. Esse processo de alterar o horário de verão, você provoca também uma alteração no biorritmo das pessoas, no relógio orgânico. Isso causa enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, acidentes nas fábricas.
Luiz Bittencourt também ressalta que o horário de verão não tem resultado significativo. Segundo ele, no período do apagão, a sociedade economizou mais, atingindo 25% do consumo de energia.
Normalmente, o horário de verão começa no primeiro domingo de outubro e termina no último domingo de fevereiro. Mas, neste ano, a exemplo do que aconteceu em 2002 foi adiado por causa da realização de eleições.
A alteração na hora oficial do Brasil é instituída por decreto do presidente da República e já foi adotada 30 vezes desde 1931. A partir de 1985, a mudança tem ocorrido todos os anos.
O objetivo é melhorar a segurança da distribuição de energia e reduzir os riscos de apagões nos horários de maior consumo.
Concentração de poder enfraquece a federação, alerta deputado.
Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, adverte que a centralização administrativa enfraquece a federação e cita a elevada carga tributária como fator que provoca a paralisação da economia.
A nossa tributação, a nossa contribuição a determinadas áreas governamentais, como a Previdência e outras mais, criam empecilhos gravíssimos para a empresa, para o cidadão, para quem age. Quer dizer, o tributo no Brasil não é um instrumento de desenvolvimento, mas antes disso, ele é um instrumento de decadência, é um instrumento de paralisação, é um instrumento de dificuldades, porque o Brasil é o país onde se paga mais impostos do mundo, o que dificulta muito o crescimento da nossa área empresarial.
O deputado também chama a atenção para obstáculos que prejudicam o desenvolvimento nacional, entre eles o excesso de poder concedido pela Constituição de 1988 ao presidente da República.
A constante edição de medidas provisórias, segundo ele, além de representar um acúmulo de atribuições de outros poderes, fragiliza o legislativo.
Bonifácio de Andrada destacou que o governo Lula revela deficiências graves no comando da vida nacional e manifestou sua confiança no voto do cidadão para garantir as mudanças que o país precisa.
Deputado destaca ações para ampliar o projeto Calha Norte.
Hamilton Casara, do PSB de Rondônia, destacou a ampliação do projeto Calha Norte a partir de 2005 e as ações preparatórias que estão sendo realizadas, entre elas o levantamento dos problemas das comunidades da região de fronteira com a Bolívia.
O deputado explica o que foi feito a partir de iniciativa das comissões da Amazônia e de Turismo, em conjunto com as autoridades da região.
Nós realizamos, juntamente com o governo do estado de Rondônia e várias prefeituras e várias entidades e instituições, realizamos uma expedição que ela saiu desde a divisa do estado do Mato Grosso, do município de Cabixi, passando pelo município de Pimenteiras, Costa Marques, findando Águas da Mirim. Praticamente percorremos 1.000 quilômetros de faixa de fronteira, onde pudemos levantar todos os problemas sociais das comunidades ribeirinhas, dos remanescentes de quilombos, das comunidades indígenas, das comunidades de pescadores. Levantamos também as questões das unidades de conservação, como os parques nacionais, reservas biológicas, reservas extrativistas.
Os resultados da expedição vão orientar a apresentação de emendas parlamentares para obtenção de recursos do Orçamento da União, para garantir a execução do projeto Calha Norte e assegurar o desenvolvimento sustentável do Vale Guaporé, Mamoré e Madeira.
Hamilton Casara, que participou ativamente do levantamento, também ressaltou a ação do Exército, que estabeleceu um sistema de segurança na região.
Almerinda de Carvalho, do PMDB, agradeceu à governadora Rosinha Matheus pela realização de obras na Baixada Fluminense e elogiou seu compromisso com o estado do Rio de Janeiro.
Almerinda de Carvalho ressalta que, apesar das dificuldades encontradas no primeiro ano de governo, a governadora conseguiu estruturar o estado, implementando projetos neste segundo ano.
Mesmo sendo alvo de críticas, né, por estarmos no segundo ano do mandato da governadora, e estarmos num ano eleitoral, né, não seria, no caso, prudente, tão pouco justificável, que ela interrompesse seu trabalho apenas pelo curso, né, do pleito municipal. Então, ao contrário do que tem continuado, independentemente de críticas, pois seu compromisso é com o Estado, de uma forma geral, razão pela qual merece ser elogiada e destacada.
Almerindo de Carvalho agradeceu especialmente a atenção que a governadora Rosinha Matheus tem dado a São João de Meriti.
Deputado cobra recursos para a rodovia no norte fluminense.
Josias Quintal, do PMDB, criticou a falta de recursos no orçamento da União deste ano para a duplicação da BR-101 no estado do Rio de Janeiro até o Espírito Santo.
O PPA de 2004-2007 prevê a destinação de R$350 milhões para a rodovia, mas, segundo o deputado, esse montante é insuficiente. Ele defendeu a mobilização dos parlamentares fluminenses para conseguir a destinação das verbas.
A sociedade civil já está se mobilizando. Participamos recentemente de um simpósio promovido pela classe médica em Campos, em que reuniu todas as entidades representativas da região, em que se aventou até a necessidade, a possibilidade dessas instituições promover ações cíveis contra o governo para indenização aos acidentados. É elevado o número de mortes, é uma via que tem uma importância econômica muito grande, mas se tornou, tragicamente, a chamada Rodovia da Morte.
Mais de 100 pessoas morrem por ano no trecho da BR-101, que corta o Rio de Janeiro, e os acidentes são corriqueiros. Josias Quintal informou que pretende formar uma frente parlamentar para pressionar o governo a realizar a obra, a exemplo do que foi conseguido pelos deputados da região sul.
Repasse de verbas para prefeitos pode ter novas exigências.
Heleno Silva, do PL de Sergipe, defendeu o projeto de sua autoria que condiciona o repasse dos recursos federais à apresentação de certidão de quitação dos compromissos dos prefeitos com os servidores municipais.
O parlamentar explica o objetivo da proposta.
Estamos apresentando esse projeto para que o prefeito só receba dinheiro, o Fundo de Participação do Município, o FPM, quando ele apresentar a certidão de quitação com o seu servidor. É uma certidão que o prefeito vai dizer: está aqui, o meu servidor está em dias, então eu posso receber recursos federais, fazer convênios com o governo federal e até mesmo com o governo estadual, porque nós não podemos aceitar que os servidores públicos municipais, os funcionários e prefeituras demorem, né, e recebam seus salários atrasados.
Heleno Silva destacou que o principal credor dos municípios são os funcionários públicos, mesmo com as garantias estabelecidas pelas leis Candir e de responsabilidade fiscal, que definem os gastos das administrações estaduais.
Comissões têm agenda cheia esta semana.
A Câmara dos Deputados retoma o ritmo normal de trabalho esta semana, mas tem a pauta bloqueada por 18 medidas provisórias, o que pode prejudicar a realização de sessões deliberativas. Mas também haverá muito trabalho nas comissões. Adriana Romeu tem mais detalhes sobre a agenda da semana.
A Câmara dos Deputados retoma seus trabalhos esta semana, após as eleições municipais de domingo, que mobilizaram os parlamentares, especialmente os 86 deputados que participaram do processo como candidatos. Na agenda de atividades das comissões permanentes da Câmara, está a votação de projetos e requerimentos, além da realização de audiências públicas com a presença de ministros de Estado. A crise na Varig será tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, confirmada para quarta-feira, às 11 horas da manhã. Estarão presentes os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, e da Defesa, José Viegas. A companhia aérea tem uma dívida estimada em 6 bilhões de reais, mas segundo o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Gonzaga Mota, do PSDB do Ceará, os parlamentares vão aproveitar a audiência para discutir com o governo não só a crise da Varig, mas de todo o setor aéreo no país.
Vamos ouvir dessas autoridades, né, o que tem para a Varig e também para as outras companhias aéreas, né? Porque o que nós queremos é consolidar essas empresas, que são empresas fundamentais.
Outra audiência pública marcada para esta semana e também na Comissão de Desenvolvimento Econômico é para discutir a evolução dos preços dos produtos derivados de petróleo e o pagamento de royalties. Para o debate foram convidados o diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e representantes das indústrias de plástico e outros derivados de petróleo. O deputado Gonzaga Mota afirma que depois da alta recorde do barril de petróleo no mercado internacional, registrada na semana passada, é preciso saber o reflexo disso sobre os produtos derivados.
Considerando que o barril alcançou seu ponto máximo, parece que superou até 50 dólares, não é? Na última semana. Então nós temos que ver como é que está a situação da Petrobras, se ela pode suportar a elevação internacional dos preços. Então, nós temos que ver isso aí.
Já na Comissão de Educação e Cultura, o tema da audiência pública, da qual deverá participar o ministro Gilberto Gil, é a apresentação de emendas destinando verbas para a área de cultura no orçamento da União para o ano que vem. A liderança do governo na Câmara enviou mensagem aos deputados da base aliada para que retomem os trabalhos nas comissões e no plenário da Casa a partir desta semana. De Brasília, Adriana Romeu.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do do Tribunal de Contas da União.
Atenção, senhores prefeitos. O Tribunal de Contas da União alerta sobre a ação de pessoas que procuram prefeituras para oferecer facilidades junto ao Tribunal.
O presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, foi informado de que pessoas estariam procurando prefeituras, dando a entender que teriam condições de resolver questões dos municípios junto ao Tribunal. Alertou o presidente do Tribunal para o fato de que ninguém está autorizado a interceder administrativamente junto a autoridades ou dirigentes do TCU com relação a qualquer tipo de processo em curso, nem manter contato direto com as partes para propor ou sugerir a interferência em processos de seu interesse. De acordo com o ministro Valmir Campelo, caso isso ocorra, os senhores prefeitos devem comunicar o fato imediatamente às autoridades policiais e ao Tribunal de Contas da União, se possível com a identificação dos responsáveis pelo assédio indevido que configura, em tese, crime contra a administração pública.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.